Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 20 a 30. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 20 a 30. Quero nessa noite refletir com os irmãos, olhando uma experiência de manifestação de poder de Jesus, quero extrair algumas lições, e esse é o tema da nossa mensagem: lições extraídas na manifestação de poder. Lições extraídas na manifestação de poder. Então acompanhe a leitura do texto e vamos nos transportar àquele momento. Talvez na sua Bíblia, essa perícope, talvez esse trecho esteja com o título Jesus e Beelzebu, né? E o texto vai dizer o seguinte: então Jesus foi para casa. Nessa época, Jesus morava ali em Cafarnaum. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo. Você se lembra desse texto aí na Bíblia? Sabia disso? Os parentes de Jesus saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas, aquele grupo religioso, os copistas da lei, os escribas que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, eu admiro Jesus por essa paciência, né? Ainda bem que eu e você não temos o poder de Jesus, né? O que é que você faria com um parente seu que começasse a dizer que você estava fora de si? O que você faria com esse parente? O que você faria com um religioso que começasse a dizer por aí que você anda fazendo o que você anda fazendo pelo poder de Beelzebu, do maioral do reino das trevas? É por isso que a gente aprende com Jesus. Jesus, na sua longanimidade, Jesus, no seu amor sem medida, ele convoca essa gente toda. E o texto diz: então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Palavras de Jesus, tá? Não é minha nem sua, palavras de Jesus: nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Ou seja, queridos, que momento interessante na vida de Jesus. Eu quero então compartilhar com os irmãos e fazermos aqui um exercício para extrairmos algumas verdades. O verso 22 vai nos lembrar que já no início do ministério de Jesus, você sabe que Jesus teve o seu ministério terreno aqui durante 3 anos, e já no início do ministério de Jesus, como se não bastasse a dificuldade dos discípulos em compreender a proposta do Messias, Os irmãos sabem que, com frequência, os discípulos, Jesus estava falando de uma coisa e eles compreendendo outra. Jesus estava indo numa direção e eles achando que Jesus era um Messias político. Jesus já tinha de enfrentar a dificuldade dos discípulos compreenderem a sua proposta. Jesus agora ainda tem que lidar com seus familiares, a sua parentela, que não entendem a sua atuação e querem prendê-lo. Um prato cheio para os religiosos. Os próprios familiares de Jesus se levantam em oposição a ele. E agora os religiosos também, já no início do ministério, em especial os escribas, e os escribas eram aqueles conhecedores da lei, numa época que não tinha gráfica, numa época que não tinha copiadoras, eles copiavam à mão o texto, e tanto escreviam, de tanto escrever, sabiam de trechos longos de cor, e eles sabiam das escrituras, sabiam da promessa do Messias, sabiam disso tudo, e esses homens religiosos, na autoridade que eles tinham de conhecer as escrituras, eles passam a fazer uma propaganda negativa de Jesus. Está vendo o que ele está fazendo? Tudo isso é pelo poder de Satanás, é pelo poder de Beelzebú. Queridos, é esse cenário de Jesus. Numa hora dessa, o que, é que você faria? Qual seria a atitude? Olhando para o lado, sem nenhum apoio, nem dos parentes, nem ali dos discípulos, nem dos religiosos. Os sinais de poder, com destaque a expulsão de demônios, caracterizavam marca evidente do Messias prometido. E justamente eles são usados contra Jesus. Os escribas afirmam que as expulsões demoníacas, na verdade, são obra de Beelzebú para enganar as pessoas, pois Jesus está possuído por Beelzebú e opera mediante o poder de Beelzebú. Em outras palavras, eles estão dizendo, Jesus é servo de Beelzebú. Olha aqui. O que a gente pode extrair de lições aqui? Em primeiro lugar, a gente aprende aqui com Jesus, nesse cenário, que agir em nome do Senhor trará incompreensão e oposição. Repito, agir em nome do Senhor trará incompreensão e oposição. Esteja preparado para isso. A gente tem orado aqui para que a igreja cada vez mais seja cheia do Espírito, cada vez mais cultive uma vida no secreto, na presença de Deus, se alimente mais da palavra, se dedique mais às disciplinas espirituais, para ser uma igreja forte espiritualmente, uma igreja que tem intimidade com Deus. Mas veja, se aconteceu com Jesus, não espere que não venha acontecer com você. Não espere que seja diferente. Jesus experimentou incompreensão, você também experimentará incompreensão. Jesus experimentou incompreensão da parentela dele, você vai receber incompreensão disso. Ainda mais se você vir de uma tradição religiosa completamente diferente da sua. Não espere que compreendam você. É interessante que com frequência eu ouço que quando um crente começa a se dedicar mais à obra, começa a abraçar o evangelho de verdade, começa a se envolver com Jesus, os próprios parentes religiosos começam a chamar essa pessoa de fanática. Quando o crente diz, eu não abro mão do meu domingo na presença do Senhor, tá vendo? Virou um beato lá, ó. Virou agora empregado do pastor. Então, queridos, não espere compreensão de quem não está vivendo a mesma dimensão espiritual que você. Não espere. Não critique das pessoas, não queira mal a das pessoas, mas entenda, quanto mais você se aprofundar na intimidade com o Senhor, se dedicar ao Senhor, isso vai acontecer. Veja, a palavra de Deus não registra até os 30 anos de Jesus qualquer problema com a família. Mas basta ele começar o ministério, a própria família quer prendê-lo. Enquanto que a gente está vivendo uma vida insossa, uma vida estéril espiritualmente, uma vida igual à de todo mundo, está tudo bem, mas comece a viver uma vida para a glória de Deus. Comece a consagrar a sua vida ao Senhor, incompreensão e oposição passam a se levantar. Já no primeiro ano do ministério, Jesus enfrenta fortíssimas pressões para desistir, bem como acusações. Em segundo lugar, ainda podemos extrair uma outra lição dessa manifestação de poder, é que nem sempre quem diz comungar da mesma fé que você está do seu lado. Repito, nem sempre quem diz comungar da mesma fé que você está do seu lado. Jesus fala de Deus, os escribas falam de Deus. Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Os escribas escrevem a lei. Parece que está tudo juntinho, mas na hora da prática, quem diz comungar da mesma fé se opõe. É porque, queridos, nós vamos encontrar na nossa caminhada, na nossa trajetória, muita gente que vai ser crente nominalmente. Muita gente que vai ser membro de igreja só porque gosta da igreja. Muita gente que vai dizer que conhece Jesus, mas conhece de longe. Viva Jesus, se aprofunde em santidade. Exalte o Senhor como nós acabamos de cantar. Reverencie o Senhor. Tema ao Senhor, inclua o Senhor em tudo na sua vida. Muita gente que diz comungar da mesma fé que você vai mostrar que na verdade está do outro lado. A gente pode ver que a resistência a Jesus se levanta onde não deveria se levantar. Queridos, Jesus não teve problemas com os publicanos. Jesus não teve problemas com os religiosos, com os pecadores. Jesus teve problema com os religiosos. Sabe? Com gente que, como Jesus mesmo disse para os discípulos, olha, eles se assentam na cadeira de Moisés, eles dão aula. Eles dão aula de escritura. Assim, tudo que eles falarem, anota e registra. Agora, não imitem o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e vivem outra completamente diferente. É essa distância, é isso que separa. Justamente Jesus, ali naquele ambiente, deveria receber o apoio dos escribas, que sabiam que ele agia em nome de Deus, mas ele recebe oposição. Em terceiro lugar, a gente pode extrair como lição o seguinte: a lente religiosa que nós usamos pode impedir que vejamos Deus diante de nós. Preste atenção nisso. A lente religiosa que nós usamos pode impedir que vejamos Deus diante de nós. Os escribas conheciam as escrituras, sabiam trechos longos de cor, estavam em contato com a palavra de Deus por horas, por dias, por meses, por anos. Eles conseguem ver tudo, menos o Deus encarnado diante deles. Quando nós estamos com as lentes religiosas firmadas numa vida estéril, numa vida estética, numa tradição, numa vida fria, numa vida da letra, numa vida de regras, nós vemos tudo, falamos de tudo, recitamos a Bíblia, apontamos os versículos para condenar pessoas, mas não conseguimos ver o que nós deveríamos ver, que era a glória de Deus, a presença de Deus diante de nós. Quantos estão assim? Quantos que nós vemos hoje? Queridos, eu converso com muitas pessoas, Deus tem me dado esse privilégio, e às vezes eu vejo a distância, as pessoas são iguais, perante Deus são iguais, mas eu vejo a distância entre uma pessoa e outra. Um está vivendo um momento maravilhoso, conhecendo Deus, falando com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, está no nível espiritual. O outro está aqui, parece que não quer sair daqui. Ele está preso àquela religiosidade, àquela estética que é aprisionar os outros dentro de modelos religiosos onde o evangelho não cabe. Sabe por quê? Porque não querem ver o Senhor. Jesus deixa claro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso tomar uma decisão. Eu quero ver o Messias, eu quero estar com Ele, eu quero conviver com Ele, eu quero saber dEle, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero ver o Senhor. Ou seja, em nome de Jesus, cuidado com a sua religiosidade, pois ela pode estar impedindo com que você veja Deus e a sua glória diante dos seus olhos. Deus tem realizado coisas tão grandes, tão tremendas, pertinho de você, mas você não consegue ver. Jesus estava ali pertinho dos escribas, e os escribas não conseguiam ver nele, o Rei da Glória. Ele estava tão pertinho dos seus parentes, e os parentes querendo prendê-lo. Qual tem sido a sua relação com Deus? Quando nós vamos para o outro bloco, já extraímos três lições. Quando nós vamos para o outro bloco de versículos, os versos 23 a 30, e eu quero que você acompanhe comigo quando Jesus então convoca essa turma para conversar. Jesus vai falar por meio de parábolas, era a metodologia de Jesus. Já disse aqui aos irmãos que Jesus, como o mestre por excelência, sempre propôs reflexão para a gente. Nós precisamos pensar. Por isso que bem-aventurado não é o que lê a palavra, mas bem-aventurado é o que medita na lei do Senhor. Sabe? Se você está se alimentando, acha que está se alimentando da palavra de Deus, lendo 10 capítulos por dia, cuidado. Vale mais um versículo bem meditado e refletido do que uma série de capítulos lidos. E é por isso que Jesus usava parábolas para propor reflexão. Jesus os convoca e vai dizer, por meio de parábolas, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Que verdade, né? E aí Jesus aplica esse princípio para a nossa intimidade. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Você entende por que uma das obras de Satanás é causar divisão? Você entende por que Satanás fica chateado quando tem paz na sua casa? Você entende por que toda hora Satanás ele fica tentando sussurrar no teu ouvido alguma situação para você acabar com a paz? Para você arrumar uma discussão? Está tudo bem no almoço, mas ele quer jogar em você uma murmuração para causar ali um desconforto naquele momento? Esse é o papel dele. Aí Jesus vai dizer, se Satanás, como vocês estão dizendo, quer dizer, se Satanás se manifesta para expulsar Satanás, se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, então ele está realizando seu próprio fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Você sabe que esse valente aqui que Jesus está falando, né? É Satanás. E Jesus está dizendo, quantas vezes vocês religiosos fizeram trabalhos de exorcismo, trabalhos de expulsão demoníaca, recitando salmos, recitando trechos dos profetas, e quantas vezes isso não funcionou? E eis que diante de vocês está alguém que está amarrando o valente, está amarrando o poder das trevas, para saquear o reino das trevas, ou seja, tirar quem está no reino das trevas para trazer o reino para o reino da luz. E vocês não estão vendo isso. Sabe? Que distração espiritual. E aí Jesus vai nos lembrar desse pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem, o que a gente pode também tirar de lição aqui, em quarta lição para nós nessa noite? Jesus nos ensina que a divisão é a destruição de dentro para fora. Né? Repito, a divisão é a destruição de dentro para fora. Quando Jesus afirma que um reino ou uma casa divididos não podem subsistir, não permanece de pé, entenda que muito da adversidade que você terá que enfrentar será semeada pelo inimigo no interior das nossas relações. Quando a palavra de Deus vai nos dizer de onde vêm as nossas guerras, de onde vêm as nossas questões, não são das nossas paixões que guerreiam no interior da nossa alma? É aí que Satanás quer semear. A gente briga do lado de fora, porque aqui dentro não tem paz. Porque aqui dentro quem está reinando são as nossas paixões. A gente questiona o tempo todo o outro, provoca o outro, né? Eu vejo muito isso em família. Queridos, conviver com o outro é uma bênção, não é isso? Conviver em família é uma bênção. Você conhece o outro no detalhe, mas se você se distrair, você vai ser tentado a machucar o outro onde você sabe que machuca, a irritar o outro onde você sabe que ele fica irritado, a provocar o outro exatamente naquele lugar que você sabe onde dói mais nele. Então, se o nosso interior não estiver pacificado pelo Senhor, unido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, queridos, nós vamos apenas assistir no exterior o reflexo de uma destruição que já está lá dentro. Não é à toa que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. E infelizmente, queridos, há muito crente espalhando dentro de casa. Há muito crente que é terrível. A gente precisa dizer isso. Há muito crente que quando chega em casa à noite, depois do trabalho, a família diz: pronto, acabou a paz. É crente murmurador, é crente que arruma briga, é crente que implica com tudo, é crente que não está preocupado com a paz, é crente que está sendo um instrumento nas mãos de Satanás para causar destruição, uma destruição de dentro para fora. Você sabe que Satanás não pode tocar na sua vida. Amém, irmãos? Ele não pode. Satanás não pode mexer no seu corpo. Satanás não pode mexer nas suas decisões. Então, o que ele faz? Ele te dá sugestões. Ele te dá ideias. Essa é a estratégia de Satanás. E aí você vai lá e faz. O que Satanás vai dizer? Eu não fiz nada. Você que fez. Você que aceitou a minha proposta de xingar o outro, de ofender o outro, de agredir o outro, de machucar o outro. Então, Satanás, ele vai buscar atuar nos nossos ambientes internos. Onde está a destruição de muitas igrejas? Qual é o temor de todo líder de igreja? O quê? A divisão. E o que Satanás faz? Manda os seus infiltrados. Porque uma vez que ele não pode atacar de fora, porque as portas de inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, amém, irmãos? Isso é verdade. Então ele manda alguém para entrar e daqui a pouco essa pessoa começa o quê? Minar de dentro para fora. Não é isso? Você sabe quando você pega aquela goiaba e está escolhendo na feira e você vê o seguinte: ih, tem um buraquinho aqui, não é isso? Aí você diz assim: um bicho entrou. Não, queridos, ali é a porta de saída. O bicho já esteve lá dentro muito tempo, sabe? Você só está vendo a porta de saída. E a vida de muita gente está sendo essa goiaba. Quando você abre os olhos, já está tudo comido por dentro. Já está tudo destruído por dentro. Então peça ao Senhor visão espiritual para começar a fechar as brechas da sua vida, as brechas da sua família, as brechas do seu ministério, porque a estratégia de Satanás é causar divisão para destruir de dentro para fora. Você pode estruturar muito bem um casamento, Você pode pensar nas questões emocionais, nas questões financeiras, em todas as demais questões, mas se descuidar da unidade do seu relacionamento em Cristo, ou seja, viver uma só carne, seu casamento ruirá da noite para o dia. Você pode ter uma igreja bem estruturada. Você pode ter ministério cuidando de todas as áreas da igreja. Você pode capacitar pessoas. Você pode preparar líderes. Você pode pregar a palavra de Deus. Você pode anunciar a verdade. Mas se você descuidar da unidade do corpo de Cristo, a igreja falhará. Por quê, queridos? As obras da carne são facção, não é isso? Partidarismo, não é isso? Inveja, essas coisas todas mais. Descuide da unidade da igreja. Deixe de pregar sobre a unidade da igreja. Deixe de orar pela unidade da igreja. Deixe de conversar sobre a unidade da igreja. Quando o diabo não consegue atingir de fora para dentro, ele vai tentar te destruir de dentro para fora. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer: enchei-vos do Espírito. Porque se nós nos enchermos do Espírito, jamais vamos satisfazer as obras da carne. Não vai ter nem espaço. Não vai ter nem espaço. Então, queridos, em nome de Jesus, cuide disso e peça ao Senhor que mostre a você. Já há algum elemento ali de divisão? Já há algum elemento ali que já está começando a corroer de dentro para fora? Quinta lição que a gente consegue extrair dessa experiência: as ações do inimigo precisam ser neutralizadas para se ter vitória. Repito, as ações do inimigo precisam ser neutralizadas para se ter vitória. O valente precisa ser amarrado. Amém, irmãos? A gente precisa clamar a Jesus. Porque só Ele. Eu e você não conseguimos, né? Há muita gente aí que está falando umas bobagens. Eu vou no terreno de inimigo. Não vai lá, não. Não vai lá, não. Não que eu vou enfrentar o inimigo. Não vai, não. Sabe, querido? É melhor deixar Jesus. Que Jesus nem luta com o inimigo. Jesus manda um anjo, né? Jesus manda um anjo, manda, sabe? Porque, queridos, nós precisamos refletir, e eu quero pedir que você reflita sobre isso, quais áreas da nossa vida o inimigo ainda tem espaço? Quais áreas? Em quais coisas na nossa vida nós estamos ainda dando legalidade ao diabo para agir? Porque a gente fala sobre santidade, mas vive uma vida imoral no secreto. Sabe o que eu estou dizendo ao diabo? Aqui você tem legalidade para agir. Eu falo sobre honestidade, mas eu não sou íntegro nos meus negócios. Queridos, eu estou expondo a minha vida no mundo espiritual. Eu estou dando legalidade para o diabo me envergonhar. Aí Jesus amarra o valente, eu solto. Jesus neutraliza o poder dele, eu chamo e digo: não, age aqui. Sabe? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor e eu estou praguejando dos meus filhos. Eles são uma peste. Eles são uma praga. Eles só não vejo a hora de casar e ir embora. Já ouviram isso? O que que a gente faz com essas coisas? Nós estamos dando legalidade ao diabo para agir dentro da nossa vida. Porque Tiago vai nos lembrar essa língua, esse órgão pequeno que incendeia uma floresta, que destrói uma vida. A gente não consegue domar, mas Tiago nos lembra que agora em Cristo, a mesma boca, a mesma língua que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Ou nós somos verdadeiramente transformados pelo Espírito de Deus, ou, queridos, tem alguma coisa errada, ou a gente está, na verdade, enganando a nós mesmos. Porque mãe costumava dizer, quando a gente era pequeno: há muita gente convertida, mas há muita gente convencida. Há muita gente que, por ter convivido muito tempo em igreja, muito tempo participando de culto, se acha crente, se acha nova criatura. Ah, queridos, eu estremeço com isso. Porque Jesus disse que naquele último dia, pessoas vão dizer, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos e acontecemos. Jesus vai dizer, não vos conheço. Essa semana eu estava lendo sobre Balaão. Queridos, Balaão falou em nome de Deus. Balaque chega para Balaão e o pressiona. Sabe o que Balaque fala? Balaque parece um pastor maravilhoso. Balaque fala com autoridade, olha, não adianta, ainda que você me dê sua casa, ainda que você me dê todas as riquezas, eu só vou falar, e preste atenção no que Balaão diz, eu só vou falar o que o meu Deus disser. Que declaração, né? Primeira coisa que Deus faz quando manda o povo tomar toda aquela região ali, né? Dos amonitas e toda dos moabitas, toda aquela região, vê lá em Números, eles matam Balaão, porque era inimigo de Deus. Ele só falou em nome de Deus, porque Deus usou com autoridade para proteger o povo. Então há muita gente que se acha crente, há muita gente que se acha participante do reino de Deus. Cuidado! Cuidado! É por isso que quando eu olho o apóstolo Paulo, não, eu prego a outros para que de alguma maneira eu alcance, eu vejo em Paulo uma humildade tremenda de se ver como principal dos pecadores, não digno da eternidade, mas a cada dia trabalhando para viver uma vida digna na presença de Deus. Enquanto que há muita gente que não teve uma experiência com Cristo e está descansada, eu não sei sobre o que. Cuidado, muito cuidado. Peça a Deus para que você coopere com Cristo, neutralizando as ações do inimigo, para que você tenha vitória. Quais práticas e comportamentos ainda nos deixam vulneráveis à sua influência? Do que você tem se alimentado? Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Preste atenção nas suas palavras. Conversava com Carol, né, Carol? Pô, é essa questão da palavra, queridos. A palavra de Deus nos diz, cada um dará conta de cada palavra inútil que sair da boca. Preste atenção nisso. Você pode com a tua palavra abençoar muita gente, mas você sabe que você pode destruir muita gente. Você pode, sabe que pode machucar muita gente. Peça a Deus, quais práticas e comportamentos? Há crente ainda envolvido na maledicência. Há crente que se apegou, se enredou numa fofoca gospel de falar da vida dos outros. Há crente que está aprisionado num mais, que não consegue elogiar a obra do outro, valorizar o outro, exortar o outro, animar o outro. Sempre tem um mais, sempre tem um mais. Você cantou bem mais, você tocou bem mais, você pregou bem mais. São pessoas que não se desapegaram de uma vida que tem prazer em destruir o outro. Uma vida em dizer, olha, pô, sua roupa está muito boa, mas seu sapato está um pouquinho embaçado, sabe? Tem gente que é assim e deixa essa palavra sempre como a última para poder destruir o outro, desencorajar o outro. Ou seja, queridos, nós precisamos pedir a Deus graça para a gente neutralizar as ações de Satanás sobre a nossa vida. Ore mais pelos seus filhos, ore mais pelo seu cônjuge. Interceda mais um pelo outro, traga essa cobertura espiritual, sabe? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso? Sabe, a gente precisa orar mais, porque o mundo material, esse mundo visível, vai tentar ocupar tanto teu dia, que você vai perceber que 24 horas serão poucas para dar conta desse mundo. Só que vai acontecer uma coisa grave, você não vai ter tempo para o mundo espiritual. É por isso que tem tanta gente que atravessa uma semana sem ouvir Deus, sem meditar na palavra de Deus, porque uma das estratégias de Satanás nesse mundo é isso, é nos encher de tanta coisa, que a gente vai perdendo as armas do Senhor para neutralizarmos às investidas de Satanás. Portanto, queridos, peça a Deus para que você seja um colaborador do Senhor. Na verdade, para que você se aproprie daquilo que o Senhor nos dá. Quero lembrar a você os recursos que Deus te dá, Efésios 6, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, e aqui a gente tinha que grifar. Porque Paulo vai dizer, nas regiões celestiais. A gente não costuma dizer, a minha casa é um pedaço do céu. A minha casa é um lugar consagrado a Deus. Satanás vai querer entrar lá. Os poderes das trevas vão querer entrar nas regiões celestiais. Fique atento. Se vista das armaduras de Deus. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que é a verdade? A palavra de Deus. Você tem se vestido da palavra de Deus? Você tem se revestido da palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Você tem usado os seus deslocamentos, os seus pés, o seu movimento, por onde você anda, você tem usado isso para semear o evangelho da paz? Querido, creia, quanto mais você falar do evangelho, mais o reino das trevas vai se afastar. Quanto menos você falar do evangelho, mais espaço você vai dar para que o reino das trevas avance. Há lares que você chega, há lares crentes, que se fala de tudo, mas você não ouve Deus, você não ouve falar nada de Jesus, você não ouve um glória a Deus, um amém, um aleluia, não tem nada, tem tudo lá. Porque até a fraseologia que deveria ser parte nossa, né? Porque eu sou de uma geração que crente falava diferente, né, tá, Jorge? Crente falava diferente, a pessoa já sabia, é aquele homem, aquela mulher que encontra Pedro, você fala igual a ele, porque na nossa fraseologia, a gente traz essas marcas de alguém que esteve com o mestre, de alguém que está com o mestre, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual a primeira coisa que você faz quando chega um diagnóstico ruim na sua casa? Você diz, pronto, agora essa doença acabou com a gente. Ou você reúne a família e ora a Deus. Qual a primeira coisa que você faz quando o desemprego bate à sua porta? Qual a primeira coisa que você faz na hora da crise financeira? Você anda por vista ou você anda por fé? Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, né? E a gente entende que orar sem cessar. O tempo todo a gente está conversando com Deus. Você está fazendo o arroz, está conversando com Deus. Você está passando a roupa, você está, né, conversando com Deus. Você está lá no trabalho, está conversando. Você tá... É isso, querido. A gente está ligado o tempo todo. Porque o mundo espiritual não tira folga. O mundo espiritual não tira folga. Então a gente precisa estar o tempo todo firmado com o Senhor. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore por todos. Precisamos cobrir uns aos outros em oração. Peça a Deus que Ele te ensine a lidar com essas questões espirituais mediante o seu poder e não por sua própria força. Termino a sexta e última lição em cima dessa manifestação de poder. Reverencie a obra que é do Espírito. Reverencie a obra que é do Espírito. O pecado contra o Espírito Santo e que é para a morte. Quando eu era pequeno, eu tinha medo disso, né? Eu tinha medo. Eu achava que em algum momento eu ia incorrer nesse pecado e, né? Tinha medo. Mas Deus vai nos levando para as Escrituras, vai nos pastoreando. O pecado contra o Espírito, e esse pecado que é para a morte, para o qual não há perdão, é o pecado consciente, repito, é o pecado consciente de atribuirmos a Satanás a obra que é do Espírito de Deus. Os escribas sabiam que Jesus não podia fazer o que estava fazendo se não fosse pelo Espírito de Deus. Eles conscientemente acusam Jesus de ser movido pelo Espírito de Satanás, de Beelzebub. Mas por que que eles fazem isso? Queridos, por problemas que nós vivemos nos dias de hoje. Eles são movidos pelo orgulho. Eles são movidos pela religiosidade. Mas, acima de tudo, eles são movidos pela sede de poder. A sede de poder deles era tão grande, eles eram tão reverenciados como autoridades religiosas, que eles precisavam, ainda que soubessem que Jesus era a verdade, ainda que soubessem que Jesus estava sendo movido pelo Espírito de Deus, era necessário negar, era necessário acusar Jesus, para que eles detivessem o poder nas mãos. Que tristeza. Nada diferente do que a gente vê nos nossos dias. Quantas pessoas abrem mão da verdade para ter o poder? Quantas pessoas abrem mão de valores inegociáveis para isso? Queridos, a sede deles de poder é tão grande. Depois em casa você vê o mapa, depois em casa você vê a distância. Jesus está em Cafarnaum, eles saem de Jerusalém para ir lá em Cafarnaum para acusar Jesus. Isso nos mostra que, queridos, o diabo está disposto a tudo. Enquanto que você está cansado para orar 15 minutos, o diabo está fazendo viagens longas para poder acusar você, tentar destruir a sua vida. Então não brinque com isso. Leve a sério. Leve a sério. Como conhecedores das Escrituras, eles sabem que o poder que está sobre Jesus é o poder do Santo Espírito. Mas eles não podem admitir isso. Assim, queridos, agarrados ao poder, eles negam a verdade, mentem, enganam, blasfemam contra o Espírito de forma consciente. E Jesus diz que quando alguém faz isso, esse pecado não tem perdão, sabe? É por isso que aquela conversa com Nicodemos à noite, no secreto, é muito séria. Quando Nicodemos diz, ninguém pode fazer o que você está fazendo, se não vier da parte de Deus, sabe? E às vezes eu fico olhando quanta gente que a gente conhece, que sabe que é Deus quem está agindo, mas em nome de uma religiosidade, em nome de uma tradição, em nome de uma manutenção de poder, tenta rechaçar aquilo, né? Que tristeza, querido. Quanta gente sabe que é Deus que está fazendo um movimento de avivamento, um movimento de despertamento, um movimento de maior consciência, mas as pessoas olham, e agora como é que vai ser? Porque até agora estava no nosso controle, como é que vai ser? Deus vai desafiar você a se lançar nas mãos dele e confiar nele. Deus vai te convidar a isso, deixa eu te usar, meu filho. Então se desprenda de todas as amarras e deixe que o Espírito de Deus flua livre na sua vida. E também que eu e você tenhamos cuidado. Vamos assumir o compromisso com Deus de não abrirmos mão da verdade em troca da manutenção de poder, seja ela de que forma for. E tenhamos zelo pela obra do Espírito. Reverencie o Espírito de Deus. Às vezes eu faço algumas visitas, converso com algumas pessoas, E às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não sei se o Senhor crê nisso. Eu não sei se o Senhor crê nisso. É porque Deus me falou assim, eu falei, como que eu não vou crer na obra do Espírito de Deus? Como eu não vou crer se eu sou fruto disso? Sabe, queridos? Então não deixe que a sua religiosidade impeça que a obra do Espírito seja desvendada diante de você. Reverencie a obra do Espírito. Porque o nosso Deus é um Deus que ele não pode se acomodar nas nossas construções, como nós cantamos aqui. Ao contrário, ele deve ser o quê? Exaltado. Estávamos em casa esses dias conversando sobre a mãe de uma conhecida nossa. Durante muito tempo, manteve um centro espírita dentro da sua casa, reverenciou imagens, fez trabalho para prejudicar muita gente, fez cabeça, fez isso e aquilo, sabe, queridos, e um belo dia em casa, ela recebe uma visita poderosa do Espírito Santo de Deus, e ela diz, o Espírito falou comigo, larga tudo isso, que eu tenho uma vida nova para você. E tomada de uma coragem que não é de homens, tomada de uma autoridade, uma ousadia, que não vem da religiosidade, não vem de tempo de igreja, ela estava entregando a vida ao Senhor ali, naquela hora. Sabe quem ela vai procurar? O vizinho crente, né? Porque ela sabia que tinha um homem de Deus ali na rua, e ela disse, acabei de entregar minha vida a Jesus. Você pode ir lá comigo para a gente quebrar aquilo tudo? E o homem de Deus nem questionou se aquilo era de Deus. Ele falou, é de Deus, vamos agora. Já arrumou marreta e tudo, vamos quebrar tudo isso em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é surpreendente. O nosso Deus age onde eu e você não podemos agir. Ele faz o que a gente não pode fazer. Portanto, reverencie a obra do Espírito. E não tente encaixar o Espírito naquilo que você acha que é Espírito de Deus. Porque ele é o Senhor exaltado, que merece toda a nossa reverência. É isso que Jesus está falando. Talvez os irmãos de Jesus não reconhecessem Jesus como filho de Deus, porque ele não se encaixava no seu padrão. Os escribas da mesma maneira, os discípulos de igual modo. Não espere que pessoas que não estão vivendo a mesma dimensão espiritual que você, têm o mesmo entendimento da obra que o Espírito está fazendo. Mas invista nisso, porque se você fizer, muitos serão abençoados. Jesus não desistiu, Jesus não cedeu às pressões, ele seguiu em frente, e por causa disso, eu e você estamos aqui. Demos glórias a ele, bendito e exaltado seja o nosso Deus. Coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor. E talvez você, nessa noite, se encontre precisando justamente disso, de algo que te tire dessa religiosidade estética, estéril. Talvez a sua vida esteja empedrada, esteja acomodada, esteja acorrentada numa prática que permite você ver uma série de coisas, menos o Senhor da glória. E talvez você nessa noite precise que o Senhor te renove. Que o Senhor tire você de onde você está e te projete para uma vida, para uma dimensão espiritual, onde você vai ver a glória de Deus, você vai testemunhar a glória de Deus e você vai declarar e reverenciar a obra de Deus. Portanto, use esse louvor. para pedir que o Senhor mude a sua história, mude a sua vida.